O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal em formato podcastal sobre política internacional. É, chamando o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo.
Que está em estado gripal. e já aviso os nossos ouvintes, se vocês ouvirem tosses ao fundo,
dessa vez não sou eu.
É, dessa vez não é o Matias, dessa vez sou eu. Ele deve ter me passado alguma coisa.
Assim como eu passei bronquiolite pro meu filho.
Não foi você que passou pra ele. Para de se martirizar.
Estou me martirizando.
Bebês ficarem doentes é normal. Para de se martirizar.
Pegou?
Essa foi digna de você. enfim, mas na saúde ou na doença, né? Estamos aqui com vocês.
Na pobreza e na pobreza.
A gente pode ter ouvinte rico,
Ah, sim.
Nossos ouvintes ricos, sejam nossos mecenas e patronos. Mandem cheques em dólar. Euro. Euro sustenta mais. Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, todo mundo que nos aguenta, todo mundo que nos prestigia, nos manda mensagens de carinho. Muita gente comemorou, nos felicitou pelo novo servidor, né, tanto pelo mérito de termos quebrado um servidor, quanto que o novo servidor funcionou bem. Algumas pessoas tiveram problema com o Pocket Casts, porém isso teoricamente já foi resolvido. E se você continua tendo problema com Pocket Casts, aparentemente se você desassinar e assinar novamente o Xadrez Verbal, o problema some. Falando nisso, eu lembro a vocês que o podcast do Xadrez Verbal, assim como todos os podcasts da Central 3, o feed deles é gratuito, vocês não pagam nada para poderem nos ouvir, serem informados e entretidos ao mesmo tempo, espero eu, porque tem um serviço aí, que inclusive já vai receber um e-mail da Central 3, que é um e-mail que está sendo uma espécie de feed pago usando o conteúdo dos outros, tá? Então, se você é desse serviço aí, você vai receber um e-mail. E lembrando que o dono da Central 3 é um advogado.
E só para esclarecer também, a gente se responsabiliza pelo Deezer, o iTunes, o Player FM e o Pocket Cash. Os outros serviços que acabam puxando conteúdo da Central 3, a gente não consegue se responsabilizar. Só para esclarecer também.
Você não é responsável nem por você mesmo, o que você está falando.
Não, mas alguém.
Muita gente, aqui indo para os recados em relação ao último programa, né? Algumas pessoas me lembraram, né? Que eu falei que se eu fosse americano eu ia votar nulo. Me lembraram que eu não precisaria votar, que o voto é facultativo.
Mas você pode votar nulo.
Mas entendeu? As pessoas entenderam o que eu quis dizer. Elas estão pegando no pé.
Você pode também ir lá e não votar em ninguém.
Uma pessoa que, por exemplo, fez isso foi o Luiz Renato Oliveira Périco, nosso ouvinte de nome garboso, liberal, cristão, praticante, um poço de sabedoria, e não estou sendo irônico, mas ele veio encher meu saco. Então, tá aí. Um salve para todo mundo que pede um oi. Né, porque todo mundo fala, né, nas últimas semanas. Pra quem ouve o programa dominando o mundo, pra quem ouve o programa fazendo ritual satânico. Então tá aí. Um salve pra todo mundo que pede um salve, um salve especial pra nossa querida ouvinte Tabata, que sempre manda recados, que hoje ela passou na qualificação. Ela tweetou hoje isso, então.
Parabéns, Tabata.
Então consta. Qualificação do doutorado.
Eu só graduação.
Você não é qualificado nem pra dirigir.
Fui reprovado 3 vezes.
Um abraço pro Ronald Guimarães, que nos ouve, e todo mundo nos ouve também na igreja dele. Ele disse que graças à influência dele, ele lembrou que o imperador Constantino também foi responsável por transferir o dia de guarda dos cristãos do sábado para o domingo.
Ele que é adventista, né, o Ronald.
Eu, pelo que eu entendi, sim, mas como eu fiquei na dúvida, eu prefiro não falar nada. Vai que, sei lá, vai que eu ofendo a pessoa dizendo assim, o branch, o ramo errado da fé. A Ana Luísa de Moraes Campos, nossa querida Ana Luísa, que estará no programa de hoje. O Matheus, corrigindo minha câimbra cerebral, porque eu falei o Jill Stein, e é a Jill Stein, a candidata do Partido Verde. E o Neto Pires comentou sobre...
Eu confundia bastante assistindo a série Jack and Jill.
Eu não vou falar nada. E o Neto Pires comentando sobre a música de encerramento do último programa, né, escolhido pelo Matias, óbvio. Essa música do final é ótima, ela toca no trem que leva de Cusco para Águas Calientes, no caminho para Machu Picchu. No começo é legal, mas depois de 4 horas enche o saco. Eu sugiro ao Neto Pires passar uma tarde com o Matias. Os recados são esses, ainda tem alguns e-mails a serem respondidos, peço desculpas, mas todos serão respondidos, e é isso.
Então vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
30 de julho de 2016, também conhecido como Último Sábado, acusado de crimes de guerra na Bósnia, é preso no interior de São Paulo.
É o bósnio Nikola Seranić, 47 anos, foi preso em Indaiatuba, que fica a menos de 100 quilômetros aqui de São Paulo, cidade do Deco, ex-Fluminense, ex-Porto, ex-vários clubes, ex-Barcelona, né? inclusive o Barcelona, ex-seleção de Portugal, cidade também da querida Maíra Siqueira, maior medalhista da história do bife, e hoje uma jornalista extremamente competente na CBN, que também... qual é o nome do programa de tarde do Sport TV?
Marcelo Barreto,
Seleção, exatamente, também aparece no Seleção. Um beijo para nossa querida Maíra, que não nos ouve certamente, porque ela tem mais o que fazer. Enfim, o Boss estava foragido desde 92, tinha um mandado de prisão pela Interpol, e ele é processado na Bósnia, ele não é processado pelo TPI, ou pelo Tribunal para Crimes da Iugoslávia, ele é processado na Bósnia pela morte de civis bósnios durante a guerra. Ele foi preso por uma operação conjunta entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público de São Paulo, as Polícias Civis Federal de São Paulo e a Polícia Federal e autoridades bósnias. E quem conduziu a operação foi o Grupo de Atuação Especial contra Organizações Criminosas, o GAECO, da Polícia Civil de São Paulo. Então tá aí o registro, ele provavelmente será extraditado para a Bósnia, cuja decisão final depende do STF, porém o STF que já tinha decretado a sua prisão pelo ministro Lewandowski.
Notícia de 1º de agosto, última segunda-feira. Turquia convoca diplomata após veto alemão e exibição de fala de Erdogan.
Isso é mais um sinal, né, de que a Turquia está se distanciando da União Europeia, né, o sultão Erdogan. Por quê? Porque nós tivemos várias manifestações de turcos pró-Erdogan na Alemanha, de turcos e seus descendentes. A principal delas foi na cidade de Colônia, no domingo, e tinha um telão. A ideia era colocar um telão nessa demonstração, né, nessa manifestação de apoio de Colônia, por esse telão, o Erdogan fazer um pronunciamento ao vivo para os turcos que moram na Alemanha. O governo alemão vetou isso, temendo que isso simplesmente aumentasse a instabilidade política e, principalmente, levasse esse conflito entre os turcos, essa crise política entre os turcos, para o seio da comunidade turca-alemã, ou os turcos que moram na Alemanha. E por conta disso, o governo turco convocou o seu embaixador na Alemanha, que é sempre uma demonstração, né, de censura, de repressão de um governo a outro. Repressão não é bem a palavra que eu queria dizer, mas vocês entenderam, desculpem. Ainda na Turquia, né, só passando rápido aqui, o primeiro-ministro turco disse que talvez as punições após a tentativa de golpe tenham sido pesadas e provocado erros, se jura. É tudo que eu tenho a dizer para ele, né? Se jura. A Turquia, inclusive, nessa semana, no final de semana, expulsou mais 1.400 militares. E o Conselho Militar Supremo também foi alterado, novamente alterado a sua formação, que já tínhamos comentado no programa anterior. A gente tem bastante matéria sobre a Turquia nos últimos dois programas. Nesse a gente vai fazer apenas cobrindo os últimos eventos. E olha só, olha que legal, que legal. O governo turco, o Erdogan, ele disse que ele vai perdoar as pessoas que foram processadas por zombarias a ele. Okay. Então a gente pode chamar ele de Erdogan.
Olha que misericordioso.
Que cara legal.
É quase um Jesus Cristo.
Pois é, Jesus Cristo otomano. E, além disso, o governo turco assumiu o controle dos estaleiros navais militares, E a Turquia emitiu uma ordem de prisão formal contra o clérigo Gulen, que mora na Pensilvânia, provavelmente para usar isso como pretexto para solicitar aos Estados Unidos que o extraditem.
E o ouvinte Luiz Bento nos lembrou que os expurgos chegaram na comissão de arbitragem do futebol turco, no qual 94 árbitros foram desligados da entidade.
Olha, se fosse no Brasil eu não ia achar ruim não, mas assim, sem nomes e sem clubismo.
Ainda na sua última segunda-feira, órgão eleitoral aprova a primeira etapa de referendo contra Nicolás Maduro.
O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela aprovou a coleta das assinaturas. Foram consideradas válidas 390.412 assinaturas entregues pela coalizão opositora. Isso é mais do que o dobro das necessárias. Porém, todavia, entretanto, é apenas 20% da quase 2 milhões de assinaturas que foram apresentadas pela oposição. Dessas assinaturas, 600 mil foram desconsideradas por supostas irregularidades e algumas outras estavam duplicadas, outras pessoas não confirmaram seus dados, enfim. Agora o próximo processo será a oposição vai precisar conseguir 20% do eleitorado, reunir 20% de assinaturas do eleitorado, que dá mais ou menos 3,9 milhões de pessoas, para conseguir então convocar o referendo revogatório do mandato do Maduro. E por que a oposição quer correr com isso também, né? A gente chegou até a comentar isso no último programa. Porque se demorarem, além de 2016, para fazerem isso, não teremos novas eleições. Quem assume é o vice, que também é chavista. Além disso, a presidência do Mercosul vai ficar vacante por pelo menos 2 semanas, já que o Uruguai entregou a presidência e a Venezuela não foi autorizada a recebê-la, por assim dizer. Né? E o Serra defendeu, inclusive, que deveria haver uma presidência interina, extranacional, alguma coisa assim, de alguém não ligado a nenhum dos governos, enquanto a Argentina não puder assumir o mandato. Enfim, esse impasse ainda vai demorar, e por conta disso, teme-se que, com certa razão, e isso é uma consequência óbvia, de que as negociações, tanto internas ao bloco quanto externas, ficarão atrasadas, suspensas, já que o bloco não tem uma presidência rotativa.
Notícia da última terça-feira, 2 de agosto. Partido Republicano critica Trump sobre militar muçulmano morto.
Então, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa bem, bem polêmica, digamos assim. Os Estados Unidos, tem um capitão do exército dos Estados Unidos, muçulmano, praticante da religião islâmica, foi morto no Iraque. E sua família participou da Convenção Democrata. E por conta dessa questão política, o Trump fez comentários ofensivos, digamos assim.
Inclusive a própria mãe do capitão.
Sim, enfim, e o que acontece? Nos Estados Unidos, essa questão dos militares, dos veteranos de guerra e das pessoas que morrem pelos Estados Unidos, é um assunto muito sensível. Muito, muito sensível do que a gente consegue imaginar aqui no Brasil.
Inclusive tem até um cemitério exclusivo pro
não, mais
mortos.
De um, né?
O mais famoso em Arlington.
Sim,
né?
Desde a Guerra Civil. Enfim, então assim, esse assunto lá é muito delicado e o Trump fez fez declarações extremamente controversas sobre o cara, sobre o capitão morto e sobre a família dele, como você disse. E por conta disso, vários líderes republicanos criticaram o Trump e o próprio Partido Republicano.
Inclusive o John McCain, que também é veterano de guerra, inclusive foi prisioneiro de guerra no Vietnã e é o atual é a liderança do partido no Senado, foi candidato à presidência em 2008, assim como o Paul Ryan, que foi candidato a vice-presidente em 2012, e é o House Speaker, né? Seria o presidente da Câmara Sim. dos Deputados.
Então, isso pegou muito mal para o Trump. Né? Uma frase do McCain resume bem, né? Você citou o McCain, que é: ele não tem licença irrestrita para difamar os melhores entre nós. Esses melhores entre nós se referem aos militares que morrem pelos Estados Unidos. E isso pode prejudicar muito o Trump entre os setores conservadores, porque por mais que o veterano morto fosse um praticante do Islã, a sua religião fosse o Islã, ele ofendeu um militar que morreu pelos Estados Unidos. Isso é um assunto muito sensível nos Estados Unidos, especialmente entre os republicanos conservadores, né? Então eu suspeito que isso foi talvez o principal tiro no pé do Trump até agora. Porque assim, quando ele falava de botar um muro no México, entendeu? Muita gente não dava bola. Quando ele falava de America First, todo mundo gostava. Agora ele ofendeu a memória de alguém que morreu pelos Estados Unidos, na lógica deles, né? Então isso vai dar muito problema. Então vamos ver.
Bem, vamos passar agora para a coluna aberta com mais uma vez a participação da professora Ana Luísa de Moraes Campos.
Coluna aberta. New York City, summer sweat,
and the boys are rolling a cigarette. Bem, Felipe, antes da gente ouvir a professora, só contextualizar um pouco, né, os últimos acontecimentos, falando da política interna e externa brasileira, né?
A Ana Luísa vai esclarecer pra gente, como a gente colocou no último programa, porque no último programa a notícia era fresca. Tive apenas tempo de consultá-la, ela sempre é muito paciente com a gente e, por consequência, com vocês, nossos ouvintes, sobre o que significa esse procedimento que o Lula fez em relação ao processo em relação ao juiz Sérgio Moro, né? Que, na verdade, não é contra o juiz, a pessoa física, o Sérgio Moro, a pessoa física, mas, enfim, aí a gente vai ouvir um pouco sobre o que isso significa, como é esse procedimento, quais as possíveis consequências disso.
Bom, bom crepúsculo, Felipe e Matias, do Xadrez Verbal. Para mim é um prazer voltar a falar com vocês sobre proteção internacional dos direitos humanos, especificamente dessa vez para tirar algumas dúvidas, ou melhor, para esclarecer alguns pontos sobre o mais recente envolvendo o Brasil, que é o caso da comunicação individual do ex-presidente Lula ao Comitê de Direitos Humanos, referentes às supostas violações do Pacto de 66 sobre direitos civis e políticos. Antes de entrar especificamente no caso Lula, só fazer alguns esclarecimentos. O tema da internacionalização dos direitos humanos é um tema sobre o qual o sistema universal, mais especificamente a ONU, se debruça desde o início da existência dessa organização. Lembrando que a organização foi criada em 1945, a sua Assembleia Geral adota um dos documentos mais importantes em direitos humanos, certamente um pioneiro, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que a resolução da Assembleia Geral, a declaração, enquanto resolução, não tem uma força vinculante de um tratado ou de uma convenção, por exemplo. Então, a organização continua se ocupando desse tema. Esse Pacto de Direitos Civis e Políticos, então, como eu estava dizendo, além de listar os direitos que devem ser garantidos pelos Estados que o ratificam, e inclusive listando as obrigações positivas e negativas que cada um desses Estados deve implementar para garantir esses direitos civis e políticos, ele também cria um comitê responsável pela supervisão da implementação do texto. Esse comitê, ele não deve ser confundido nem com a antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, nem com o atual Conselho de Direitos Humanos da organização. Esses dois órgãos são órgãos interestatais, intergovernamentais. Então, faz parte dele diplomatas representando os seus respectivos estados. Já o Comitê de Direitos Humanos, criado pelo Pacto de 66 e diante do qual o ex-presidente Lula agora apresenta essa petição, é um comitê formado por 18 especialistas independentes que são eleitos pela sua grande experiência na matéria de direitos humanos para supervisionar a implementação do pacto. além de ter adotado o Pacto de 66, também foi adotado um protocolo adicional que permite ao comitê analisar comunicações, petições individuais por pessoas que alegam ter sofrido violações de direitos civis ou políticos pelos estados, por um estado parte do Pacto de 66. O Brasil ratificou o pacto, então o tratado principal, em 1992, portanto, a partir de 1992, fica obrigado a implementar todas aquelas ações de que eu falei agora, negativas, mas somente em 2009 o Brasil ratifica esse protocolo adicional. Portanto, somente podem ser discutidas em fase de comunicação individual, de petição individual, fatos ocorridos depois de 2009. Só mais um esclarecimento quanto ao comitê, não se trata de uma corte, tá? É um órgão especializado, a gente pode dizer que quase jurisdicional, mas que no fim desses procedimentos o que ele vai fazer são recomendações. Então ele tem, no âmbito da ONU, ele tem uma atuação muito parecida, ou melhor, no âmbito universal, já que ele não é órgão da ONU, ele tem uma atuação muito parecida com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, outra coisa que tem que ser dita da proteção internacional dos direitos humanos, que é uma coisa, inclusive, que eu já frisei em outras participações, é que para você levar um caso para um sistema internacional ou regional de proteção aos direitos humanos, você tem requisitos de admissibilidade. Nesse caso, especificamente, a gente tem que ter uma violação, uma suposta violação de direitos previstos no Pacto de 66, que no caso do ex-presidente Lula, ele alega, entre outros, violações ao seu direito à privacidade, ao devido processo legal, especificamente quanto à presunção de inocência e pelo fato de, segundo ele, o mesmo juiz que está presidindo a investigação, que vai ser aquele responsável pelo julgamento de primeira instância, então que comprometeria a sua imparcialidade, a sua independência, a sua neutralidade. Então esse seria o primeiro requisito de admissibilidade. Não haver litispendência internacional, né, traduzindo do juridiquês, basicamente quer dizer que esse mesmo caso não pode estar sendo discutido perante outra autoridade, outro sistema regional ou internacional de proteção aos direitos humanos. Nesse caso não está, eles optaram por apresentar essa petição para o sistema ONU, então isso significa que eles não poderão reapresentá-la para o sistema interamericano, por exemplo. E o terceiro elemento, que é talvez o mais interessante nesse caso, que é a questão do esgotamento de recursos internos. É sempre necessário, quando você fala de proteção internacional aos direitos humanos, que ela seja sempre complementar. A ideia é que o Estado tenha a oportunidade de resolver todos esses problemas internamente. Só em caso de falha do sistema nacional é que você poderia começar um processo no âmbito internacional ou no âmbito regional. E aí o que eu comentava com o Felipe há alguns dias é que esse vai ser certamente o ponto mais interessante, e aí os processualistas vibram, porque o processo basicamente ele pode morrer ou viver dependendo desse terceiro requisito de admissibilidade conseguir ser provado. Porque basicamente o ex-presidente Lula não apresentou, pelo menos eu não tenho notícia, não esgotou os recursos internos nacionais, né, brasileiros, para tentar afastar o juiz Sérgio Moro desse processo, ou mesmo para tentar modificar o sistema processual brasileiro para que não houvesse esse comprometimento da imparcialidade do juiz que ele alega que acontece, né, em especial quanto ao seu processo. Então, o esgotamento de recursos internos vai ser o grande ponto interessante a ser acompanhado nos próximos meses, lembrando que o Estado brasileiro tem 6 meses para responder a essa petição e só depois disso é que o comitê vai fazer recomendações. Então não é uma sentença, tá? Como tem na Corte Europeia de Direitos Humanos ou na Corte Interamericana, são recomendações. E eu acho que sem dúvida vai ser o ponto mais interessante, porque o Brasil provavelmente vai, e aí eu começo a especular, mas o Brasil vai provavelmente justamente tentar atacar a petição nesse sentido, dizendo que não houve esgotamento de recursos internos. E o argumento mais interessante para o ex-presidente Lula seria de dizer que, olha, eu não tenho como esgotar os recursos internos do Brasil, né, os recursos internos judiciais e administrativos, pela maneira como o sistema está estruturado. Então, seria uma exceção a esse requisito de admissibilidade de esgotamento dos recursos internos. Mas aí, como eu disse, eu já entro no campo da especulação e aí talvez seja mais interessante a gente retomar essa discussão uma vez que o comitê se pronuncie daqui a alguns meses. É isso, fico à disposição sempre, sempre que houver perguntas e discussões sobre direitos humanos ou sobre direito internacional de maneira geral, mas sobre direitos humanos especificamente, que é a minha área, que é o que eu gosto, pode chamar, tá, Felipe? Estou às ordens sempre. É isso, obrigada e até a próxima.
Vamos passar agora para o quadro das efemérides semanais.
A semana na história.
De agosto de 1806, há 210 anos, tinha encerramento o Sacro Império Romano Germânico.
O Sacro Império que acabou por conta de Napoleão, né? Napoleão derrota o Império Austríaco, o Imperador Austríaco Francisco II. Era Francisco ou era Francisco José? Acho que era Francisco só. Ele tem que abdica da coroa do Sacro Império Romano Germânico, até para Napoleão poder expandir a sua influência pelos reinos do Reno. E com isso nós temos o início do processo que culminará na unificação da Alemanha posteriormente, né? E para quem não sabe, o Sacro Império Romano Germânico, que existia desde a Idade Média, é considerado o primeiro Reich, né? E aí depois nós temos o Império Alemão com o segundo Reich, e o terceiro Reich é o do Hitler, que aí tem a segunda efeméride.
3 de agosto de 1936, há 80 anos, Jesse Owen ganhava a medalha de ouro nos 100 metros rasos em Berlim.
Foi a primeira das 4 medalhas de ouro que Jesse Owens ganhou em Berlim. A gente fez o Fronteiras Invisíveis do Futebol Especial sobre as Olimpíadas, falamos um pouco disso, na qual Jesse Owens deu um tapa na cara, tanto dos racistas nos Estados Unidos, quanto dos supremacistas raciais na Alemanha que o assistiam.
31 de julho de 1991, 25 anos atrás, era assinado o Acordo START One.
O Acordo START, que é Strategic Arms Restriction Talks, alguma coisa assim, a gripe me impede, eu tô alucinado de Naldecon. Foi o maior acordo de limitação de armamento que nós já tivemos. A sua negociação durou quase 10 anos, na década de 1980. Foi assinado pelo Bush pai e pelo Gorbachev, mas foi negociado desde a época do Reagan, e que limitou bastante os arsenais nucleares de Estados Unidos e União Soviética, o número de ogivas nucleares, o número de mísseis nucleares. Óbvio, cada um ainda tinha a capacidade de destruir a Terra umas 800 vezes. Um dos motivos dessa limitação, desse acordo, foi justamente para, digamos assim, prevenir que esse armamento fosse difundido, fosse colocado na roda, né? Uma ogiva fosse parar na Líbia, que era o grande medo dos Estados Unidos na época, no Iraque, do Saddam. Então você diminui o seu arsenal. A maior parte das ogivas descartadas por conta dessas negociações eram armamentos já obsoletos, isso tem que ser lembrado também, né? Mas foi importante porque foi a primeira grande conversação, foi a segunda grande conversação sobre armamento estratégico e a maior limitação de armamento nuclear que nós tivemos na história.
E também, há 25 anos atrás, nos primeiros dias de agosto, o Brasil foi visitado por Nelson Mandela, que havia saído da prisão há apenas um ano e que estava fazendo uma campanha internacional pela disputa da presidência na África do Sul. E é por esse motivo até que hoje eu estou vestindo a camisa que a Desportiva Ferroviária lançou recentemente, lembrando desse fato, já que um dos discursos que o Mandela fez durante essa turnê brasileira foi no estádio da Desportiva, lá em Cariacica, na Grande Vitória, é o Estádio Engenheiro Alencar de Araripe. E por que eu estou falando isso? Porque é tema do próximo Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eu já faço aqui um...
Não é do próximo, é daqui a dois. Próximo é Palestina.
Ah, Palestina depois...
Depois
da África do Sul.
É Palestina depois da África do Sul. Tem que fazer o jabá certo.
Ok. Vamos passar agora para o match. Bem, outra notícia, né, que pegou a gente de surpresa na gravação do último programa foi vamos falar português claro, né, um golpe na Nicarágua, um golpe...
Golpe interno.
Não é interno, é um golpe jurídico, enfim, que ocorreu na Nicarágua, poucos minutos depois que a gente terminou a gravação, muitos ouvintes até... nos avisaram, no qual o presidente Daniel Ortega fez uma manobra e eliminou a oposição no Congresso.
Aqui a gente vai fazer um breve retrospecto, né, da Nicarágua, só para a gente contextualizar um pouco para os nossos ouvintes. Né? Na Nicarágua nós tivemos a luta sandinista a partir do final dos anos 70, né, de 79 a 1990, mais ou menos. Foi basicamente uma guerra civil na Nicarágua, durou mais ou menos 12 a 14 anos, depende da medida que você usa, que colocou, de um lado, as famílias tradicionais conservadoras da Nicarágua, como especialmente a família Somoza, que governou a Nicarágua por 45 anos.
Até 79.
E setores ligados também à Igreja Católica. E, ao lado esquerdo, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que pretendia colocar um regime de cunho socialista no país e depois se tornou uma força partidária democrática, e que seu nome homenageia o Augusto Nicolás Sandino, que foi um autoproclamado general da Nicarágua, que lutou contra forças dos Estados Unidos... nas intervenções dos Estados Unidos na Nicarágua nas décadas de 1920 e 1930, na época da política do Big Stick, né, na qual o Caribe era um dos principais focos geopolíticos dos Estados Unidos.
E, inclusive, a oposição aos sandinistas se organizou também paramilitarmente com a contra-revolução nicaragüense, que ficou conhecida como os Contra, né?
Sim, que tinha apoio dos Estados Unidos.
Assim como o Somoza durante a sua ditadura.
E aí nós temos, inclusive, o escândalo do Irã Contras, né, na qual a CIA comprava cocaína com a desculpa de pagar, usar como pagamento pela cocaína, armamento numa operação triangular.
E, inclusive, o Pablo Escobar, por outro lado, negociava com os sandinistas.
Então você vê que...
Como uma rota pro tráfico de drogas internacional.
E também de armamento e de munição e tudo mais. Então, a Nicarágua, ela assim, óbvio, quando a gente... Sei lá, o nosso ouvinte que vive sua vida cotidiana e tudo mais, ele normalmente, ele não acorda e fala, nossa, puxa, e a Nicarágua, hein? Né? Inclusive isso foi até satirizado no último vídeo do Porta dos Fundos, o Belize.
Ela tá o Belize.
Mas assim, a Nicarágua ela tem um fator histórico, geopolítico muito importante ali na América Central, que está ligado a outros episódios, envolvendo sim, tanto potências regionais como a Colômbia, como uma superpotência como os Estados Unidos. E a partir da década de 1990, a Frente Sandinista se tornou um dos principais partidos do país. O Daniel Ortega, que é o atual presidente da Nicarágua, ele foi eleito em 2007, depois ele foi reeleito, ele conseguiu, e aí a gente até noticiou isso daqui aqui, conseguiu aprovar a reeleição indefinida, a reeleição refil de reeleição, colocou sua esposa, a Rosário Murillo, como sua vice-candidata. Ou seja, muito provavelmente ela acabaria sendo a sua sucessora a partir de 2021 ou alguma outra eleição seguinte, fazendo mais ou menos o que a família Somoza fez, né? Uma dinastia familiar, né? Tanto que isso é o nome do texto da Silvia Colombo, da grande repórter Silvia Colombo, da Folha, que fala de América Latina.
Aliás, Silvia, se vocês estiverem escutando, um dia a gente queria bater um papo aqui, viu?
É, eu já mandei e-mail, na verdade, mas ficou na pasta de spam. É, que o nome do texto é A Trágica Transformação do Sandinismo Naquilo Que Ele Sempre Havia Combatido. Né? E agora, o que nós tivemos, qual acontecimento que nós tivemos agora na Nicarágua? O presidente Sandino, ele expulsou os 16, na verdade foi uma, né, como o Matias colocou, uma
presidente
manobra...
Presidente Ortega,
é, o Sandino está morto há muito tempo. É, o Ortega, desculpem, e como o Matias colocou, foi uma manobra jurídica, né, que o Supremo Conselho Eleitoral da Nicarágua expulsou, desinstituiu os 16 deputados opositores que ainda tinha no Congresso do país. Então agora o Congresso da Nicarágua é 100% Daniel Ortega, e agora em novembro nós teremos novas eleições presidenciais e legislativas, com todo o aparato de Estado na mão de apenas um partido. Além disso, e essa notícia nós também demos aqui num programa passado, o principal partido opositor foi proibido de participar das eleições. Então, nós não temos agora um cenário de um cenário democrático e um cenário de oposição, de livre oposição na Nicarágua. E,
inclusive, a própria Silvia Colombo também entrevistou recentemente o escritor Sérgio Ramírez, inclusive foi vice-presidente do próprio Daniel Ortega, também apoiou a Frente Sandinista de Liberação Nacional, mas depois virou uma oposição dentro do próprio sandinismo, criou o movimento de renovação sandinista, e ele diz sobre os atuais acontecimentos que o Daniel Ortega também tem criado partidos de fachada para virar uma oposição disfarçada, né, uma falsa oposição, e que esses partidos são chamados de zancudos, que é o nome que eles dão para os mosquitos, porque nas palavras deles só buscam chupar o sangue do orçamento do país em relação a fundo partidário, tudo para criar uma sensação que existe uma democracia, mas no caso o Ramírez compara isso ao que acontecia na Alemanha Oriental.
É uma comparação bastante interessante, inclusive. Como você bem colocou, nós temos agora críticas ao sandinismo, tanto à direita quanto à esquerda. Porém, nenhuma dessas críticas consegue ter uma voz nas ruas, consegue ter parte do poder público. Essa voz nas ruas pode ser calada, já que todo o aparato de repressão do Estado está na mão da presidência. Não que a Nicarágua seja uma potência militar, mas justamente isso acaba inclusive favorecendo, né, você colocar tudo centralizando em uma pessoa.
E até falando, né, do apoio popular, a Nicarágua vive um bom momento, ainda mais em comparação com a região, apesar de índices de violência serem muito altos. Mas as pesquisas variam de 40% a 70% de aprovação popular do governo Daniel Ortega. E lembrando também, né, que foi nesse mandato que as negociações avançaram em relação à construção do canal da Nicarágua, com apoio do capital chinês, até para fazer uma concorrência ao canal do Panamá, que tem grande influência estadunidense, mas, por conta da crise econômica na China, como eu falei, a construção deste canal está atrasada.
E detalhe, né, 40% a 70% de aprovação, sendo que você não tem oposição, muito provavelmente essas estatísticas são maqueadas para cima, né? Então, assim, o Saddam, pelo menos, ele conseguia 100%. Pelo menos isso ele fazia direito.
Não, é que o próprio Ramírez aponta também que essa de 40% foi apontada pelo Instituto Borre e Associados, que nas eleições de 1990 foram o único instituto que apontou derrota dos sandinistas.
É, enfim, mas... E outra coisa curiosa, né, nessa questão, né, de construir uma dinastia, só para constar, a esposa dele, ela também foi guerrilheira, e ela tem uma educação no estrangeiro, né? Segundo ainda o texto da Silva Colombo, ela estudou em Cambridge, na Inglaterra, e Neuchâtel, na Suíça, e fala espanhol, inglês, italiano e francês. Então, assim, estamos falando de alguém que teve acesso aos estudos também, além da sua carreira de guerrilheira. Só para concluir aquele raciocínio anterior, a questão da família... Alguns dos filhos do Ortega são presidentes de diversas organizações do governo da Nicarágua, do Estado nicaraguense. Né? Então, a gente está falando daquelas ditaduras bem patriarcais, bem personalistas, como a gente costuma ter, tanto na América Latina como no Oriente Médio. Né? Então, é uma situação... Agora... Por que isso é uma situação preocupante? No fim das contas, qual é o problema? O que acontece na Nicarágua que afeta a nossa vida cotidiana aqui? No início, provavelmente, muita pouca coisa. O problema é, como a gente sabe, na América Latina como um todo, não na América Latina, mas na política internacional, na história, a gente tem, muitas vezes, um efeito dominó ou um estopim para outros eventos, né? Então, isso pode atrapalhar a vizinhança, que inclui aí interesses geopolíticos de duas grandes potências, como o Matias colocou, né? O Panamá e a eventual construção do canal da Nicarágua. Nós temos, em contraste na região, por exemplo, o governo de Cuba se liberalizando, se abrindo. Como esses eventos da Nicarágua podem afetar isso? Se vão afetar, e podem, porque o governo... da Nicarágua tem proximidades com o governo cubano.
E com o venezuelano também, que era também uma das principais fontes de renda, né? Através do petróleo da PDVSA.
E a Venezuela, que já...
Que também está em crise.
Que vive uma crise política, um crescente autoritarismo, né? Nossos ouvintes sabem que, pelo menos para mim, o Maduro, o que nós temos hoje, né, na Venezuela, não é uma democracia. E o Maduro é, nas palavras do secretário-geral da OEA, um ditadorzinho. A Venezuela foi um possível elemento de instabilidade com as fronteiras colombianas e com Guiana, que são as nossas fronteiras também, né, nossas brasileiras. Então nós temos aqui um cenário que pode influenciar o cenário político de diversos países vizinhos, o que inclui o Brasil. Então enquanto a gente tem o Equador, do Rafael Correa, por exemplo, nós teremos eleições no Equador em breve, nós teremos na Bolívia, tivemos a questão... do Evo poder prorrogar seu mandato, e isso pode gerar toda uma discussão de que...
Que ele perdeu, no fim das contas.
Exatamente, mas... Então, assim, um fator que pode parecer pequeno, porque é um país pequeno, mas não é um país sem importância e que pode afetar a região e, por consequentemente, o Brasil.
E no caso do Equador, o mesmo foi aprovado, né, em relação à reeleição. Só que no caso o Correa não poderia se beneficiar disso, então nas próximas eleições ele não se apresentará como candidato.
Exatamente, e a gente falou disso aqui alguns programas atrás já, não vou conseguir me lembrar. Então, assim, é um fator de instabilidade política na região latino-americana, isso é inegável. E isso, no fim das contas, afeta, sim, a vida política brasileira, pode afetar a economia brasileira, afeta as parcerias brasileiras, e também envolve duas potências mundiais. Então, por isso que é bom a gente ficar de olho na Nicarágua. E para quem quiser conhecer mais do histórico da Revolução Sandinista, dos conflitos na Nicarágua de 80, tem um livrinho daquela coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp, um livro de bolso, uma leitura fácil. sobre a Nicarágua. Você lembra que é um autor? Se não me engano, é uma autora. Procura aí pro Pai dos Burros, o Google.
Vamos lá.
Mas que é uma leitura breve e interessante para quem quiser compreender mais o histórico da Nicarágua, que tem esse histórico, essa importância do movimento sandinista, que hoje acaba se tornando pode se tornar mais um legado patriarcal na América Latina.
Matilde Zimmermann.
Eu sabia que era uma autora. Então tá aí o Revolução Nicaragüense, da Matilde Zimmermann,
coleção dirigida pela Emília Viotti da Costa.
Exatamente, então fica aí uma dica para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a Nicarágua, porém aí colocando que essa manobra jurídica praticamente elimina a oposição dentro da Nicarágua. Ah, e só para constar também, um deputado venezuelano, Luiz Florido, que é opositor ao Maduro, estava na Nicarágua para manifestar solidariedade aos parlamentares que foram destituídos, e ele foi expulso da Nicarágua também, mostrando aí mais uma proximidade entre o governo Maduro e o governo Ortega. Então vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos, porém tudo indica que a próxima eleição nicaragüense vai ser daquelas eleições sem concorrência.
Vamos passar agora para o cheque.
Cheque.
E el castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez.
Felipe, eu não sei se você está sabendo, você é um rapaz informado, mas parece que hoje tem um negócio grande lá no Rio de Janeiro.
Tem?
Tem.
Tem Fla-Flu no Maraca?
Não, não.
Tem Majestoso?
Também não.
Tem... Não sei o que que é.
Então, parece que tem uns tal de Jogos Olímpicos aí.
Ah, é tipo aquele bife grande.
É.
Enfim, né? Temos a abertura dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro, que, né? Ó, um momento pra você falar Breaking News.
Breaking News!
Quem é o acendedor da pira olímpica?
Gustavo Kirten, mas vocês já devem estar sabendo disso quando estiverem ouvindo o programa.
Ah, mas a gente tá
dando a informação no ar.
Ela saiu tem o quê? Meia hora, sim, né? Sim. Então é breaking news enquanto a gente grava.
Eu queria Toninho do Diabo ou DJ Clayton Rasta. Entendedores entenderão.
É, né? Depois desse comentário, a gente fica por aqui, até semana que vem. Mas desculpem, o candidato ia ser, o principal nome era o Pelé, né? Só que o Pelé, por motivo de saúde, não pode.
Por sinal, que chorume, né? Comparar o Pelé com o Muhammad Ali. Cada um tem os seus motivos,
tem a sua história.
Tem a sua história, então Muhammad Ali tinha mal de Parkinson e pôde participar porque já estava em tratamento. Pelé está com um problema de saúde no momento.
Além de, enfim, cada um tem sua história, são 12 maiores de todos os tempos. Uma pergunta que eu te fiz e eu não lembro mais a resposta. Gustavo Kirten é medalhista olímpico?
Não.
Disputou
duas Olimpíadas, caiu nas quartas de final em 2000 e na primeira fase em 2004.
Meu Deus, você sabe até os resultados do tênis olímpico, tenho medo de você. Mas enfim, por que a gente está falando das Olimpíadas? Né? Porque tem uma discussão de política internacional nisso, tem várias, na verdade.
Nossa.
Né?
Como você já deve ter ouvido no Fronteiras Invisíveis, mais uma vez.
Exatamente. E a primeira delas é... na última Olimpíada, em Londres, nós tivemos 70 chefes de Estado e de governo presentes, na de Pequim, 80, e hoje nós teremos 37 representações estrangeiras de alto nível.
Ah, estrangeiros.
Porque
eu ia fazer uma piada se tá contando o Temer.
E muitos deles... já não são o chefe de Estado ou o chefe de governo, são alguns cargos um pouco mais abaixo, né? Então, por exemplo, você quer a lista inteira, meu caro Matias?
Não, só os nomes mais curiosos.
Não, acho que dá tempo.
Então beleza.
Então vamos lá, meu caro Matias. Nós temos o chefe de governo de Andorra, vice-presidente de Angola, o Maurício Macri, presidente da Argentina, nosso vizinho. Peter Cosgrove, que é o governador-geral da Austrália. O governador-geral é como se fosse o... Não o chefe de Estado da Austrália, porque o chefe de Estado da Austrália é a rainha, mas é o representante da rainha na Austrália.
Ele é indicado pela rainha.
Os reis da Bélgica vêm. O governador-geral do Canadá. A vice-primeira-ministra do Conselho de Estado da China. o vice-presidente de Comores, os príncipes herdeiros da Dinamarca, o presidente da Eslováquia, o John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, não vem nem o presidente nem o vice, o primeiro-ministro de Fiji, o François Hollande, presidente da França.
Já viu o país ser goleado por 8-0, né? No caso de Fiji.
É, no caso de Fiji, acho que ele não veio com esperança de sair daqui com medalha, né? Não sei.
Talvez no rugby.
Talvez. O rugby vai contar medalha? Não é só demonstrativo?
Sim, não, conta medalha.
Ah, achei que era demonstrativo. É, o presidente da Geórgia, o Merkel Javali, o vice-presidente de Guiné Equatorial, o presidente da Hungria, o Matteo Renzi, presidente da, o primeiro-ministro da Itália, ele e o Hollande são os dois únicos do G7, digamos assim, que estarão presentes. Os príncipes da Jordânia, o presidente da Lituânia, o grão-duque de Luxemburgo, o Alberto II, príncipe de Mônaco, o governador-geral da Nova Zelândia, o rei da Holanda, o primeiro-ministro da Holanda, ou seja, a Holanda vem cheia. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, o presidente de Portugal, a princesa Anne, do Reino Unido, que, assim, não é do alto escalão, por assim dizer, enfim, né, espero que ninguém fique bravo, o vice-presidente do Partido do Trabalho da Coreia do Norte, os regentes de San Marino, a governadora-geral de Santa Luzia, o presidente da Sérvia, o presidente do Conselho Federal Suíço, o presidente da República Tcheca, o Ban Ki-moon da ONU, e também teremos a diretora-geral da OMS, a secretária-geral da Organização Internacional da Francofonia, e também representantes de Uzbequistão, Guiné-Bissau, Butão, Azerbaijão e 178 ministros dos esportes.
É, da CPLP me chamou a atenção não ter vindo ninguém de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
É, ninguém de alto escalão desses países. E isso tem um motivo muito claro, na verdade tem dois motivos claros, né? O primeiro, que ninguém vai admitir, que é a questão da segurança, né? Hoje nós vivemos um clima de insegurança no mundo e as pessoas desconfiam de como é a segurança das Olimpíadas no Brasil. Isso é muito claro, ao meu ver. Né, desconfiam tanto para ficar num exemplo até mais humorístico, né, a Hope Solo, a goleira dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos jogou agora no futebol feminino, ela foi recebida aos gritos de Zika, né, porque ela fez aquela piada do kit Zika. Mas vários líderes não vêm por uma questão de segurança. E segundo, vários deles não vêm, e esse é o caso do Obama, declarado, né, não vêm pela situação política brasileira. Porque você estar presente ali, você em algum momento, seja nos banquetes do Itamaraty, que a gente vai falar disso, mas em algum momento você vai cumprimentar o presidente em exercício. Você, então, para isso ser interpretado como endossar o governo Temer, ou crítica ao governo Dilma, ou como uma interferência em todo o processo de impeachment que ainda não terminou, isso é muito fácil. Então isso também explica algumas ausências, especialmente, desculpem, eu avisei que eu estou gripado, especialmente a do Obama. E aí nós chegamos num dos aspectos mais interessantes da Olimpíada, com essa cerimônia de abertura esvaziada e esse clima de desconfiança, de segurança, de estrutura, do Zika e tudo mais, que sempre tem um exagero, sempre tem um sensacionalismo, né, tudo mais, mas, querendo ou não, é um tema presente, né, especialmente na imprensa internacional, que é o seguinte, as Olimpíadas vieram para o Brasil, né, no mesmo contexto que a Copa do Mundo, do Brasil como uma potência emergente, como um líder da América Latina, um líder do Terceiro Mundo.
Cabe lembrar, né, que esses jogos são os segundos a serem realizados na América Latina e os terceiros no Hemisfério Sul.
Qual foi o outro na América Latina?
México, em 68. Ah, México,
68.
E dois na Austrália, Melbourne e Sydney.
E nesse clima era de que um Brasil pujante, que ia crescer, né, em homenagem ao Lucas, do Dragões de Garagem, né, no meio do boom das commodities, né, ou seja, uma economia com uma taxa de 7% de crescimento ao ano, 8% de crescimento ao ano, e você trazer esses grandes eventos esportivos para o Brasil era uma maneira de fazer propaganda dessa nova, dessa economia, desse novo papel brasileiro, uma maneira de projeção brasileira no cenário internacional, né, o soft power. Você projetar usando o esporte, usando a amizade entre os povos, usando a realização de um grande evento. Agora, nos últimos 3 anos, o Brasil A economia brasileira começou a entrar em crise, nós vivemos uma crise política, o Brasil é um país que no exterior já não é mais visto com os mesmos olhos do que era quando as Olimpíadas foram decididas que vão ser aqui, há 8 anos atrás, né, 7,5, mas enfim, 8 anos atrás. Então, isso mostra como talvez as Olimpíadas não vão servir ao propósito que elas inicialmente serviam. Que no plano internacional, óbvio, né? No plano interno tem vários, inclusive, né, desvios e lavagem de roupa. Eu não estou acusando ninguém, tá? É que eles lavam roupa na Vila Olímpia, na Vila Olímpica. Mas, assim, no aspecto internacional, nós temos um claro retrocesso. E as Olimpíadas vão acabar não cumprindo esse papel, e o exemplo disso maior é que a gente vai ter a cerimônia de abertura mais esvaziada dos últimos anos, das últimas Olimpíadas, o que dá um ciclo em anos muito grande. Então, no aspecto internacional, a coisa mais chocante é essa, né? Não, nós não teremos muitos pesos pesados da política internacional no Brasil, teremos representantes de segundo escalão, em muitos casos, apenas por questões pro forma. Então, esse é o primeiro aspecto das Olimpíadas em relação à política internacional, que talvez seja... não vou dizer um tiro no pé, mas talvez o principal naufrágio do projeto olímpico.
E só falando de alguns blocos, né, eu citei a CPLP, de que o Brasil faz parte. Outro importante é o BRICS, que tem também a questão da Rússia, né, por isso a Rússia não enviou representantes de peso, a China enviou o vice,
Índia não
enviou, África do Sul não
mandou,
Mercosul, muitos poucos, né, você citou
Horácio Cartes e Macri.
E o Macri não tem.
Não, na América Latina como um todo, por exemplo, a Bachelet, por exemplo, não vem.
Oscar Tavares não vem.
E no caso da África do
Sul.
Tabaré Vazquez. No caso da África do Sul, também é claramente por conta do processo de impeachment. No caso indiano, eu já não sei, não me arrisco. No caso do Putin, obviamente, porque a Rússia não vai endossar totalmente essas Olimpíadas, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas você foi genial, você lembrou muito bem, mesmo dentro dos BRICS, dos 5 países dos BRICS, um está sediando o evento, o outro mandou o vice, os outros 3 mandaram ninguém de peso. Então é complicado isso, porque um dos maiores ganhos possíveis da Olimpíada, né? Fala-se muito do legado olímpico, aí a Vila Olímpica vira prédio, aí o Parque Olímpico as pessoas usam em Londres e tudo mais, mas também tem essa questão da projeção de imagem, projeção internacional do soft power, que sempre foi aposta brasileira nos últimos anos, porque o Brasil não tem como projetar hard power, né? O Brasil não tem armamento nuclear, não tem como invadir os vizinhos assim da noite pro dia. Até tem, mas né, não ia dar tanto certo. Mas a ideia era uma projeção de soft power com a Copa e com as Olimpíadas. Com a Copa, a gente ainda consegue até discutir, porque a Copa foi tudo bem no aspecto de organização. Agora, em relação, né, tirando a conta que ficou pra gente, óbvio, tá? E nenhum desses comentários, a gente, deixando claro, desconsidera a questão de superfaturamento, de desvio de dinheiro, da conta de grana, que a gente está falando do aspecto internacional. E, querendo ou não, esse legado olímpico do soft power internacional não vai existir. Não vai existir. O segundo tema em relação às Olimpíadas tem a questão da Rússia, né, que você mencionou, basicamente 1/3 dos atletas russos classificados para as Olimpíadas foram vetados de participar. E o governo russo, né, a Organização Mundial de Atletismo, diz que o doping na Rússia era sistemático e protegido e incentivado pelo próprio governo. E o governo russo coloca que esse banimento, que essa suspensão coletiva, né, por exemplo, a Helena Zimbaeva, que era candidata a ganhar a 3ª medalha de ouro no salto com vara, ela coloca que todos os últimos 20 exames antidoping dela eram limpos. E ela fala que ela está pagando pelo crime dos outros e tudo mais.
E da mesma forma, teve em 2002 o escândalo Balco nos Estados Unidos, que também provava o uso sistemático de anabolizantes por atletas estadunidenses, e não aconteceu nada nas Olimpíadas de 2004. Não teve qualquer tipo de restrição para o coletivo, não para
os indivíduos.
Indivíduos.
Então, e aí a Elena Zibaeva e o Putin, diversas pessoas ligadas ao governo russo, colocam que a Rússia ela foi punida por questões extra-esporte, nomeadamente a questão da Crimeia. Né? É você punir a Rússia justamente de... E aí, usando mais ou menos o mesmo raciocínio do soft power, né? Você vai lá ver uma atleta russa ganhando a sua terceira medalha de ouro, quem sabe estabelecendo um recorde mundial, sobe no pódio com a bandeira russa, ou seja, você tem ali uma apologia, digamos assim, da Rússia, você tem uma visão positiva da Rússia, e aí a comunidade internacional não gostaria disso e teria banido os atletas russos por conta disso, por razões políticas extra-esportivas. Né? Essa é a argumentação do Vladimir Putin, especialmente, que a Zibaeva também pronunciou. Eu cito muito a Zibaeva porque ela talvez tenha sido a atleta de maior renome dos banidos, né? Óbvio que dentre os outros tem vários.
E a que fez mais apelo também, né?
A que fez mais apelo, até porque ela sabe que ela era candidatíssima a uma nova medalha de ouro, né? E ela teve mais apelo também no exterior, justamente pelo seu peso olímpico, né? Outros atletas russos provavelmente são candidatos à medalha olímpica ou tinham já medalhas olímpicas, mas não eram tão conhecidos. Então esse é o segundo aspecto que também... E por que é bom a gente pensar nisso? Porque a gente ainda tem uma grande comitiva de atletas russos e não seria espantoso se algum deles, indo para o pódio, especialmente ganhando uma medalha de ouro, levante essa bandeira política. Né? Ou faça algum gesto político.
Assim como os ucranianos, por outro lado.
Também, bem lembrado, né? Os ucranianos também podem fazer, sei lá, subir ao pódio com uma bandeira da Crimeia, Crimeia is Ukraine, alguma coisa assim, como a gente sempre tem da Kosovo e Sérvia,
também.
Que aí leva ao nosso próximo tema, né? Que nós temos dois países estreantes nessas Olimpíadas, que são o Sudão do Sul...
Que foi, inclusive, tema de propaganda olímpica, né? Um dos patrocinadores da Olimpíada até está investindo numa atleta sul-sudanesa.
E que é o país mais jovem do mundo, que está numa situação de crise, ele resultou de uma guerra civil no Sudão, e o Sudão do Sul está numa crise interna, e ele chega com três atletas, o Santino Keni, nos 1.500 metros masculino, o Guor Marial, na maratona masculina, e a Margret Humat Hunar Hassan, nos 200 metros feminino.
É ela que é a atleta da propaganda.
Da caso. Propaganda. E eu não sei, sinceramente, se algum deles tem chance de medalha, tem bom retrospecto
se
histórico.
Se você quiser saber, ouça o esporte final diário aqui na Central 3, de segunda a sexta, um boletim diário dos Jogos Olímpicos aqui na casa.
No caso do Marial, quando ele competiu na maratona de 2012, ele ficou em 47º. Ele completou a maratona em 2 horas e 12 minutos. Quando o cara corre 42 quilômetros em 2 horas e 12 minutos, assim, pra mim o cara já é medalhista. Assim, mas... E no Kosovo, nós temos 8 atletas em 5 esportes. Nós temos o Musa Hadjari nos 800 metros masculino e a Vidjona Krieziu nos 400 metros feminino, o Kendrin Guri na bicicleta masculina. E no judô, nós temos duas judocas que essas sim são candidatíssimas a irem ao pódio, a Maginda Kelmendi e a Nora Gnashkova. Obviamente, minha torcida é toda para Sara Menezes. Sara Menezes, um beijo para você. Eu sei que você não está nos ouvindo, porque você tem mais o que fazer. Mas sou muito fã da Sara Menezes, um grande admirador dela. Mas essas duas judocas kosovares são candidatas ao pódio. E também nós teremos o Urata...
Mas elas são da mesma categoria da Sara?
É, alguma delas? A Magina Kelmendi é.
Tá.
A Magina Kelmendi é. E no tiro nós temos a Urata Rama, nos 10 metros com rifle de ar. E temos um nadador e uma nadadora, o Lun Zalev nos 50 metros livre e a Rita Zekiri nos 100 metros costas. Então, essa questão de possíveis demonstrações políticas nos Jogos Olímpicos são bem possíveis nesse contexto russo, ucraniano, Sudão do Sul, e o que eu acho que pode acontecer é uma das duas judocas, por exemplo, levar uma bandeira do Kosovo, ou então imagina só, pelo chaveamento eu não sei nem se já tem chaveamento, mas... Um enfrentamento entre uma das kosovares e uma atleta sérvia, por exemplo, não, pode ser possível, não sei, sinceramente. Mas é interessante. E a gente sabe que isso já deu problema algumas vezes, quando, por exemplo, no próprio Fronteiras Invisíveis, a gente colocou que um iraniano uma vez se recusou a enfrentar um atleta israelense. Inclusive a gente mandou recebeu um e-mail muito legal de um ouvinte que a gente vai retomar isso.
No próprio Fronteiras.
Exatamente, no próprio Fronteiras. Na verdade é que já tem o chaveamento e não tem risco de termos um encontro entre a Maginda e alguma atleta sérvia. Já a outra, vendo aqui em tempo real, enquanto gravamos... nenhuma das duas é da categoria da Sara Menezes, inclusive. Falei bobagem, tá? Desculpem. Na outra categoria, nós não temos chances de um encontro com uma sérvia, então. Mas tem um possível encontro com uma russa. Mas, enfim, então já é um risco a menos.
Lembrando que os russos apoiam a Sérvia.
Exatamente,
sua,
por isso que eu lembrei. A gente tem que ver, né? Porque serão assuntos delicados. Outro assunto delicado que eu acho que pode voltar à tona nesses Jogos Olímpicos, por conta da crise no mar do sul da China, é a questão das duas Chinas. Né? Que Taiwan, que compete como China Taipei, né? E não usa a sua bandeira, usa uma bandeira lá com outro símbolo nacional, e a China comunista. E um eventual pódio da China Taipei pode também resultar em alguma demonstração política, alguma situação tensa, um gesto simbólico, alguma coisa assim. E finalmente, pela primeira vez, nós teremos um time sob a bandeira olímpica, né? Isso não é a primeira vez, nós já tivemos vários times sob a bandeira olímpica, os Olímpios. Mas pela primeira vez teremos um time específico da bandeira olímpica de refugiados, com 10 competidores, sendo vários inclusive do Sudão do Sul, mas que são, por exemplo, radicados no Quênia, mas não quiseram competir pela bandeira queniana. Nós temos um atleta etíope radicado em Luxemburgo, temos também uma judoca, Popole Misenga, que é congolesa, radicada no Brasil, e também dois nadadores sírios, o Rami Anis, que é radicado na Bélgica, e a Yusra Mardini, que é radicado na Alemanha, é radicada na Alemanha, 200 metros livres. Então isso, eventualmente, se um desses atletas for medalhista, certamente teremos alguma manifestação, alguma comoção também, né? E essa equipe recebeu um fundo de 2 milhões de dólares do Comitê Olímpico Internacional para competir, treinar, equipamento. Inclusive, a Yusra Mardini, ela tem uma história muito bonita, que ela tem 18 anos e ela é síria, e ela chegou na Grécia saindo da Turquia a nado. Então, assim, estamos falando aí de... Né, novamente, usando uma coisa que parece clichê, porque, né, o Globo Esporte banalizou esse tipo de expressão, mas ela já é uma vencedora, né? Porque não é pouca coisa isso, e é uma coisa extremamente impactante na vida de alguém. Então, já tem, inclusive, uma torcida na natação feminina. Continuando aqui, e outro atleta que terá minha torcida agora no atletismo... O Etimoni Timuani, de Tuvalu.
Que até rima o nome.
Que bacana. Que é, o Tuvalu é o único país que está competindo no Rio que tem apenas um atleta. né? Ele, inclusive, eu acredito que ele é o porta-bandeira da delegação de Tuvalu.
Ele vai fazer tudo.
Enfim, ele vai eu espero que ele aproveite bastante a Vila Olímpica, pegue bastante Pokémon, se for a dele, se pegue bastante gente da que for a dele, entendeu? Inclusive...
esse é um dado... Se caiu o número de chefe de estado de Londres pra cá, o número de camisinhas triplicou.
É por isso que eu falo que as Olimpíadas é um campeonato universitário gigante. Porque assim, por exemplo, o atleta que... Vai, o Usain Bolt, ele chega focado, tal, até a competição dele eu tenho certeza que o cara não faz nada. Ele competiu depois, mano, estamos falando de gente jovem, com
atlética,
entendeu? Muitas vezes atraente pelo corpo, pelo rosto, enfim. E outra coisa que a gente tem que lembrar, 90% dos atletas vem para participar, entendeu? O cara chega aqui pensando, pô, se ganhar uma medalha vai ser muito louco, tal, vai ser da hora, vou fazer o meu melhor, tudo mais, mas assim, chega no fim das contas, os caras que chegam com expectativa de medalha, pra ganhar medalhas,
são uma minoria.
A maioria vem pra competir, pra ter uma história olímpica, pra representar seu país e pra curtir. E, repetindo, gente jovem, atlética, com corpo funcionando muito bem, entendeu? Então, assim, mano...
Mas não é não.
É, não,
porque teve um judoca marroquino que já foi acusado de assediar as camareiras da Vila Olímpica.
Ah, então, não, aí é escrotice, né? Aí ele tem que tomar uma chave de braço daquelas que dá uma fratura, aquela... Como é que é o nome? Aquela fratura que gira? Que
nossa.
Você fica sequelado pro resto da vida?
Não sei.
É porque tem a fratura que quebra no meio... E tem, não, é, e tem aquela que é girando, que ela vira radial. Acho que o nome é isso, fratura radial.
Ou não conhecia.
Enfim, que é quando você torce muito o braço de alguém e quebra, e aí ele quebra em forma de parafuso, e nunca vai ficar direito, nunca vai ficar 100%. Mas enfim, então assim, os Jogos Olímpicos são jogos universitários gigantes.
Com grife.
Eu sempre defendi essa tese, entendeu? Eu tenho medalhas do bife, fui campeão do futsal do bife, e isso pra mim vale mais do que qualquer Olimpíada, brincadeira. Mas enfim, um dia se eu for atleta olímpico vai ter que ser, sei lá, né? Do hipismo. Que o atleta é o cavalo. Né? Ou então do enfim. E a nossa porta-bandeira. Né, homenagens a ela também, do decátlo, né,
do pentatlo.
Pentatlo.
Feminino é só pentatlo.
Pentatlo, né, que é basicamente, né, olha, faz tudo aí, né, quase o decátlo.
Yanni Marques.
A Yanni Marques, que venceu inclusive a enquete.
De bronze em Londres e venceu a pesquisa. Competindo com o Serginho do vôlei.
E o Robert Scheid. E na Olimpíada de Londres foi quando a gente teve a primeira medalha de ouro individual feminina, né? As primeiras medalhas individuais femininas.
Não, a maior imagem em 2008 já tinha conquistado.
Já tinha?
O
Tá. Então a Sara Menezes foi a primeira no judô. Tá, desculpa. Falei bobagem. Mas enfim, um abraço para todas elas. E também para a Malra Imagem, a Malra Imagem que nessa Olimpíada será comentarista no Sport TV, inclusive, acho, né? Mas a Fabiana Müller, que competiu na última, estará competindo nessa também, e sem a sua principal rival, que é a Helena Zimbabue. Não, aí você foi sacana, A Fabiana Müller vai te dar umas porradas. Enfim, então tá aí, a gente cobriu um pouco da política internacional envolvendo as Olimpíadas, na questão da abertura, questão do soft power, Sudão do Sul, Kosovo, Rússia, as duas Chinas, os refugiados, o Tuvalu, né? E você tem mais comentários a fazer, meu caro Matias?
Não.
Então vamos pro próximo.
Segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Três notícias de ontem, quinta-feira, 4 de agosto. Vamos para a primeira. Banco Central Britânico corta juros pela primeira vez desde 2009 e compra títulos.
Isso é considerado um efeito do Brexit. Para aliviar, o banco vai comprar 60 bilhões de libras em títulos públicos para aliviar o impacto do Brexit na economia, já que todas as previsões na economia britânica agora são de estagnação. Agora, só um detalhe, né? A taxa de juros foi cortada de 0,5% para 0,25%. Né? Depois dá uma olhada na taxa de juros no Brasil e sei lá, é, comete harakiri. É.
Obama nega que dinheiro enviado ao Irã tenha sido resgate de reféns.
É, o acordo entre Estados Unidos e o Irã, que foi tema de programa aqui no Xadrez Herbal já tem um tempo atrás, e a gente comentou muito desse pagamento na época, que foi realizado agora, esse pagamento de $400 milhões que os Estados Unidos enviaram ao Irã, que muita gente coloca que foi pela libertação dos quatro marinheiros americanos que estavam detidos pelo Irã. Na verdade, eram dois marinheiros e aí tinha um estudante e um pastor, se não me engano. O pastor foi detido por propagar a fé cristã lá, sendo que isso é proibido. E a versão oficial dos Estados Unidos, o argumento, é de que, como esse acordo ele estabeleceu um impasse desde 1979, esse montante é pago por conta de boicotes e de questões de congelamento de bens iranianos nos Estados Unidos desde 79. E agora entra o detalhe, detalhe bem claro, assim, que bem claro não, bem curioso, né? É, Estados Unidos e Irã não têm relações bancárias, né? Porque justamente por conta dessa questão de congelamento de bens e tal. Então a gente está falando de $400 milhões.
Viajando por aí.
Em cash. É. Dinheiro vivo. Entendeu? Você sabe quando você vê no filme aquela malona cheia de dinheiro? Estamos falando disso. Então isso sempre pode levantar uma orelhinha ou outra, né? Mas a explicação é porque não, os dois países não têm relações bancárias. E a versão oficial ela é até condizente, porém, não é difícil de imaginar também que a situação dos reféns foi colocada ali na mesa de negociação.
Justiça proíbe presidente da Associação Civil Mães da Praça de Maio de sair da Argentina.
Aí é com você.
Bem, vamos explicar o caso todo, né? Isso remonta ao escândalo Sueños Compartidos, que era uma missão de construção de habitações populares, que era encabeçada pelo Sérgio Schlonder, espero ter acertado o nome dele, e esse psicólogo, advogado e empresário argentino, ele acabou conhecendo a presidenta, né, das Mães de Maio, a Hebe de Bonafini, na cadeia, quando os dois cumpriam pena. A Hebe de Bonafini justamente pela vinculação dela às Mães de Maio, e o Sérgio Schlonder porque tinha matado o pai e a mãe. Então veja só que...
cara legal.
Que ironia, né? Enfim, o Sérgio foi acusado de desviar dinheiro nessa missão e está sendo... O caso está indo para a justiça, mas... na defesa das mães da Praça de Maio, isso é mais uma perseguição política ao movimento. Inclusive tentaram prender a Hebe de Bonafini ontem na Argentina, quer dizer, hoje na Argentina, e houve uma comoção popular tão grande e um operativo policial quase do mesmo tamanho, mas não conseguiram prendê-la. Então fica aí a nossa solidariedade à Hebe, e que tudo isso seja resolvido na justiça, como deve ser. Mas o movimento também não confia na justiça, isso não é de hoje, já é desde a ditadura militar.
E além disso, na Argentina, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, entregou uma série de documentos dos Estados Unidos, cerca de 4 mil documentos, sobre a ditadura argentina, ou seja, documentos dos Estados Unidos sobre as relações Estados Unidos-Argentina, operações conjuntas entre aparatos de repressão, todo esse tipo de coisa, entregou esses documentos ao Macri, esperamos que isso se torne público, e essa visita foi feita justamente como parte da viagem do John Kerry aqui para o Brasil, para a abertura olímpica.
Breaking news ainda aqui no Cone Sul. Crise no Mercosul leva Paraguai a chamar embaixador na Venezuela.
A gente comentou do embaixador turco na Alemanha, e aqui temos a mesma coisa, né? Uma censura entre governos. O Paraguai chamou o seu embaixador na Venezuela, Dom Henrique Yara Ocampos. Não sabia que ainda tinha pessoa que usava Dom no nome. Enfim, como uma represália pelas afirmações do Maduro, que disse que a Venezuela é perseguida pela Tríplice Aliança de Torturadores da América do Sul, formada pela oligarquia paraguaia corrupta e narcotraficante, pelo enfraquecido Macri da Argentina, fracassado e repudiado por seu povo, e agora pela ditadura imposta no Brasil. Oligarquia paraguaia corrupta e narcotraficante. Dá para justificar chamar embaixador de volta depois dessa.
Mas o próprio Horácio Cartes tem muito o que se explicar, né, em relação ao narcotráfico.
Aí é você que está dizendo, não sou eu.
É a justiça paraguaia.
Eu não sei de nada. Teve helicóptero com meia tonelada de cocaína lá?
Já acharam uma grande quantidade de tóxico na propriedade de um dos tios do Horácio Cartes.
Não. Aí eu vou ter que me solidarizar com o cara, porque eu não sou responsável pelo que meus tios fazem, não mano.
Mas ele foi vinculado nessa operação.
Pô, porque meus avós eram todos uns coelhos, então eu tenho trocentos tios. Então assim, se eu for minha responsável porque todo mundo fez, eu tô ferrado. Mas segue aí.
Ele já teve, inclusive já foi preso, o Cartes. Vamos passar. Felipe, você acompanhou o jogo ontem da seleção olímpica?
Não.
Não acompanhou? Também não. Parece que eu não perdi muita coisa.
Eu estava trabalhando.
Parece que eu não perdi muita coisa. O Neymar estava em campo, mas não fez grande coisa pelos relatos que eu li.
E pelo placar?
Pelo
também
placar
não.
Também, 0-0 com a África do Sul. Vamos chamar ele.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Sempre esclarecendo os nossos ouvintes, o Menino Neymar é um prêmio dado à imprensa quando ela comete barrigadas em relação à política internacional. Mas dessa vez o Menino Neymar vai ser...
Institucional. A gente sempre prioriza a imprensa, né? Mas é que dessa vez, essa semana foi muito agitada na minha vida profissional, porque no último domingo nós tivemos a primeira fase do concurso de admissão à carreira diplomática, e eu dou aula para candidatos ao CACD, vários CACDistas, sejam meus alunos ou não, ouvem o programa, inclusive. Vários, inclusive, comentaram que, graças ao programa, acertaram algumas questões. Um abraço para todo mundo que atestou a utilidade do podcast Xadrez Herbal. E essa semana foi muito pesada, porque aí eu ajudei alunos com eventuais recursos, a prova, enfim, tinha algumas questões ali polêmicas. Sempre tem, né, recursos, porque você fica ali meio ponto da possível nota de corte e você vai tentar ganhar pontos nos recursos e tudo mais. E o que aconteceu? Uma questão na prova de política internacional, ela falava da teoria do realismo periférico, uma corrente de relações internacionais da América Latina, especialmente da Argentina, na década de 1990. E aí um rapaz, que eu conheço, inclusive, o Felipe, ele tem nos seus contatos do Facebook o cientista político argentino Carlos Escudé, que é o formulador da teoria do realismo periférico. E aí ele mandou para ele e falou: olha, Carlos Escudê, tá aqui, você caiu, né? A sua teoria caiu aqui na prova de admissão à carreira diplomática, tal, né? Comenta aí o gabarito, tá? Ele falou: não, essa daqui tá certa, essa tá errada, essa tá certa. E aí ele falou: olha, mas segundo o gabarito oficial, essa questão que você deu aqui como certa, na verdade, como errada, tá certa. E aí o Carlos Escudê escreveu uma carta aberta ao Instituto Rio Branco no seu Facebook, espinafrando a prova, a questão, no caso, dizendo que era uma leitura ideológica, uma leitura errada e tudo mais, e lembrando que, assim, que é o pai da teoria, né, que tá falando isso. Então vai esse menino Neymar aí, honorífico, e um dos membros do grupo resumiu bem, né, e como é o estado psicológico das pessoas que fazem essa prova, que já foi o meu caso uma época e você se lembra bem. Ou seja, nem o próprio criador da teoria levaria a pontuação máxima no CACD. Né? Então, tá aí um prêmio honorífico para a CESP, que é a organização que faz a prova, que organiza a prova, e o gabarito definitivo ainda vai ser, o gabarito definitivo será publicado no final de agosto. E tem uma questão também de Tocqueville, que se não mudar a porcaria do gabarito, é motivo para jogar uma bomba lá. Eu coloquei 20 citações do Tocqueville que contrariam, mas infelizmente eu não tenho o Tocqueville no Facebook para ele fazer uma carta aberta contra aquela questão.
Vamos chamar os peões dessa semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, qual peão que não vai pra frente, não vai pra trás? Ou nesse caso, até podemos dizer que tá voltando pra trás, né? Mas.
É, o Daniel Ortega leva o peão isolado, porque, enfim, pessoas que instauram ditaduras e dão golpes não são benquistas aqui nesse programa. Alguém que, inclusive, como bem disse o Matias, trai a própria história do movimento a qual ele fez parte, trai a história do país dele, especialmente, ainda por cima. Então tá aí, peão isolado pro Daniel Ortega, presidente, e quem sabe, sei lá, presidente vitalício da Nicarágua em breve.
E o peão promovido, ou a peã promovida?
A peã promovida vai para Yuruko Koike, acho que a pronúncia tá errada. Mas é uma política de 64 anos, integrante do Partido Liberal Democrata Japonês, que é o partido do primeiro-ministro Shinzo Abe, é um partido conservador à direita, porém ela será a primeira mulher a governar Tóquio, e seu mandato se inicia agora e se encerrará logo depois do quê? Das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Então a preparação das Olimpíadas de Tóquio estará na mão dela.
O sucessor, o antecessor dela caiu justamente por esquema de corrupção dentro da organização dos jogos.
Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes vão falar que bons tempos em que escândalo de corrupção no Japão dava em suicídio, não em renúncia. Mas enfim, então tá aí, peão promovida a Yuruko Koi, que é a primeira mulher a governar Tóquio.
Vamos passar para as dicas culturais. DJ Mons. The Almighty.
Sétimo selo.
Felipe, qual a boa para os nossos ouvintes?
Então, a minha dica cultural, ela tem um motivo triste, mas acontece, né? Compreensível. O ator David Huddleston, de 85 anos, morreu nessa semana. Ele é muito lembrado por dois papéis. Ele era o avô do Kevin Arnold,
sim,
em Anos Incríveis. E ele também era o Grande Lebowski, do filme O Grande Lebowski, de 1998, dos irmãos Coen, estrelado pelo Jeff Bridges, num papel sensacional, que é o Pequeno Lebowski. E, enfim, a minha dica vai por conta disso pro filme Grande Lebowski, para quem nunca ouviu, para quem nunca assistiu, assista, né, e se deleitem com o Jeff Bridges interpretando The Dude e o Fred Flintstone como seu amigo traumatizado da Guerra do Vietnã.
E o David Huddleston também, que participou da minha comédia favorita, que é Banzai no Oeste, filmaço do Mel Brooks, uma sátira aos westerns. Mas essa não é minha dica. A minha dica é o livro Nunca Mais, do Ernesto, organizado, né, pelo Ernesto Sabato, que fala justamente do informe da Comissão Nacional sobre o desaparecimento de pessoas durante o processo de reorganização nacional, o nome eufemístico da ditadura da Argentina, que durou de 1976 a 1983. E esse livro influenciou o documento semelhante publicado no Brasil, organizado pelo Dom Paulo Evaristo Arns, que é Brasil Nunca Mais. Essa é a minha dica.
Então tá aí, dica pesada, hein? Mas, novamente, agradecer a todo mundo que nos ouve. Se você vai aproveitar ou não, se você gosta ou não das Olimpíadas, enfim, aproveite, viva uma boa vida, seja feliz, espalhe o amor, pegue pokémons. Se você não gosta de pokémons, se pokémon não é da sua época, deixa quieto, entendeu? Eu nunca assisti pokémon direito, mas enfim, sabe? Deixa, enfim. Eu já tava meio velho quando o pokémon começou, mas tenho vários amigos que curtem muito pokémon. como eu disse, alguns e-mails ainda são atrasados. Sigam o Xadrez Herbal no Twitter e no Facebook. É isso. Até a próxima e torçam nas Olimpíadas para Sara Menezes.
E a gente vai encerrar o programa com uma música dos Replicantes, uma banda épica do punk gaúcho. Um abraço pro Vander Wildner, se ele estiver nos escutando, que se chama Sandinista. Justamente é uma crítica ao Daniel Ortega, uma música bem divertida, pensando no, em toda a problemática na Nicarágua nos anos 80.